dando continuidade a essa parceria que existe entre a Unesp e a PAP. Vamos conversar hoje com o artista plástico Paulo Sheida Sanz. Paulo, obrigado por ter vindo aqui ao estúdio aqui da Unesp. Um prazer estar falando com você.
Que agradeço.
Para esses depoimentos. E inicialmente, eu queria saber um pouquinho a tua origem, quer dizer, a tua família. Alguém era artista plástico na família? Como é que começou essa tua relação com a arte?
Desde criança, né? Tive assim um incentivo muito grande da minha mãe, do meu avô. O meu pai morreu muito cedo, aos 28 anos, então eu quando eu tinha um ano de idade, né? Então eu vim para Campinas, morando na cidade de Campinas, morando com o avô, o materno, né? E foi um verdadeiro pai para mim, uma pessoa muito culta, né? Que assistia teatros e, enfim, peças, né, de teatro, muitas coisas, e também escrevia muito bem, né? E a minha mãe é professora, mas ela fazia poesias e praticamente era artista plástica também, né? E então, na década de 60, que eu nasci em 1955, né? Mas na década de 60, Campinas era uma efervescência cultural muito grande, onde estava tendo a mudança da, digamos assim, arte mais acadêmica para a arte moderna, contemporânea, enfim. E eu tive a oportunidade de fazer cursos de artes, né, no Conservatório Carlos Gomes, quando eu tinha 9 anos de idade. Fui aluno do Egas Francisco, um artista plástico, um pintor também consagrado. E além disso, participei de concursos desde criança, então em jornais, né? Até recebi um prêmio num concurso sobre um personagem do Maurício de Souza, né? Isso quando eu tinha 10 anos de idade, 9, 10 anos.
Desenho.
E depois disso, mandando em salão de arte, no caso estudantil. Então aí com o primeiro prêmio que eu recebi, digamos assim, salão de arte, foi em 1967, eu tinha de 11 para 12 anos, né? E aí não parei mais, aí foi seguido, né? O que aconteceu foi assim: o meu desenho infantil, que toda criança desenha, é normal, né? Se a criança não desenha é porque tem algum problema, tem algum bloqueio, toda criança desenha. Só que, às vezes, quando chega depois dos 10 anos, para um pouco, fica muito, muito crítico e a autocrítica em cima do desenho começa já a parar um pouco. No meu caso, não. Eu continuei misturando o desenho infantil, uma coisa meio autodidata, fazia um grafismo, bico de pena, muito detalhado, e isso fazia com que a pessoa que visse, digamos assim, os críticos, tudo, não dá para perceber que era uma criança que fazia. Então eu conseguia entrar em salões importantíssimos, né? Sendo jovem, por exemplo, o salão paulista de artes plásticas e de arte contemporânea, que aconteceu no MASP em 71. Eu estava com 15, 16 anos na Bienal de Santos, por exemplo. Geralmente eu fui sempre o mais jovem e fui considerado na época, né, por alguns artistas da cidade de Campinas, como prodígio, um menino prodígio, porque muito cedo a minha carreira foi aparecendo entre salões de arte, que era acontecia salões com uma disputa tremenda, né? Década de 70, né?
E o aprendizado técnico, como é que foi acontecendo nesse período e daí pra frente? De buscar outras técnicas, aí você foi sozinho, você buscou alguém para te orientar?
Eu iniciei praticamente com desenho bico de pena nanquim, branco e preto. E depois fui indo para aquarela, fui indo para pintura, né? Mas eu tive também, já depois entrando no curso de artes plásticas da PUC de Campinas, né? Então aí o meu repertório material, por exemplo, de materiais e técnicas foram se ampliando. Tive professores como Bernardo Caro, por exemplo, né? Um professor que na época era bem, bem, bem criativo, que eu tive a oportunidade também de ter aula com ele, foi o Guto Lacaz. Enfim, e várias pessoas que me incentivaram, além disso, por exemplo, como Geraldo de Souza, que era do Grupo Vanguarda, Tomás Perina, Maria Helena Mota Paz, ou seja, eu fui vinculado sempre a muitos artistas. Eu acho que o meu caminho foi se abrindo porque desde menino, digamos assim, eu fui lendo sobre artes e sabia muito. Por exemplo, eu lia naquela época, eu sabia quando o crítico escrevia, se era no jornal Globo do Rio, se era na Folha de São Paulo. Então tinha um dia específico que eu comprava jornais diferenciados, tudo, e aquilo foi enriquecendo tremendamente.
Isso foi te alimentando também, imagino, né?
Muito, muito. Não só no sentido de conhecimento da arte atual, da história, sabe? Eu sou muito ligado a isso, mas no sentido também de procurar participações e participar muito fácil. Fácil, que eu quero dizer assim, para mim, tava, no meu cotidiano era atrás de informações, né? Então participei de uma mostra da América Latina que aconteceu em Paris em 1978. Foi a primeira exposição internacional que eu participei, né? Então meu currículo foi ficando rico, né? Assim, em quantidade e em qualidade, porque se tornou muito costumeiro fazer exposições e, né? E aí eu parti depois, claro, logicamente que as oportunidades foram surgindo, e eu também sempre tive um pensamento meio próprio, né, em questão da arte, e aí eu parti também com curadorias e fazendo, realizando exposições. Chegamos então a fundar um museu Olho Latino especializado em gravura.
Essa experiência do Olho Latino, como que ela amadureceu na tua cabeça até chegar ao que é hoje?
Como eu fiz o curso de artes plásticas na PUC Campinas, e aí me tornei professor da PUC, né? Como professor, pela carreira docente, projetos de extensão da universidade, eu fazia muitas exposições e realizei a Bienal Internacional de Gravura de Campinas em 1987, e sempre assim escolhendo críticos e para o júri, né? Eu tendo uma visão de onde iria percorrer a exposição, e só que muitos trabalhos do mundo todo vieram para essa exposição, e praticamente uns 80, 90% dos trabalhos foram recusados, né? Porque a quantidade era intensa, né? E mais 300 artistas do mundo, de vários países. Então eu ficava assim apaixonado por ver o currículo do artista, catálogos, né? Que naquela época não se fazia por internet, né? A inscrição
era papel,
tinha que mandar o material, né? Você tinha que pegar o livro do artista, o catálogo, para analisar tudo. E nessa análise que eu fiz, eu vi que tinha muitos artistas que eu poderia manter contato, tudo, e aí foi ampliando, né? Pelas minhas exposições que eu fazia no exterior também, na área de gravura também, sempre tinha muito contato com artistas, às vezes por meio de correspondências na época, né? Então eu fui trocando obras, gravuras. Quando eu gostava da gravura de um artista, eu procurava ver se trocava a gravura, né? Eu doava a minha e ele doava a dele, e assim foi ampliando, fui fazendo um acervo. Então essas exposições, que foram inúmeras exposições, entende? Assim, se tornou constante, digamos assim, quase mensalmente eu tinha uma exposição internacional, coisa. Era assim uma loucura mesmo em questão de trabalho, de curadorias, né? Antes eu fazia em nome da PUC Campinas, mas como toda instituição tem os seus critérios, suas mudanças de perspectivas de trabalho, tudo, e eu vi que tinha que ter a minha própria identidade, no sentido de fazer ver aquele acervo que eu tinha, que já estava beirando 1000 obras, né? Então a minha esposa também, Celina Carvalho, artista plástico, se formou comigo na PUC também, caminhando sempre junto comigo nas organizações. Então nós decidimos colocar a público esse, assim, dentro do possível, o nosso acervo. Para isso, então, tinha que ter realmente ser fundado um museu de arte, para que eu pudesse tentar seguir ou um dia doar esse material para uma instituição que pudesse conservar e manter, né? Só que isso está demorando para acontecer, essa passagem, digamos assim, mas eu ainda estou na ativa, mostrando o acervo, fazendo as exposições.
Esse acervo hoje está de que tamanho?
Ele continua na média de 1.200, 1.300 obras. Mas a Atibaia, né, tivemos um prefeito com uma visão muito ampla no sentido da cultura, que hoje é deputado, Beto Tricoli, né, o nome dele na época do prefeito. Ele assistiu junto com uma comitiva de... vamos supor, tinha o crítico de arte, o Ney Cruz, que foi do Jornal da Tarde aqui, há muitos anos, né? Morou em Atibaia nos últimos anos de vida, juntamente com Beto Tricoli, também vereadores e tudo, assistiram a Bienal do Esquisito que eu estava fazendo no SESC Campinas, né? Onde tinha performance, tinha vários trabalhos, tudo. E nisso brotou uma semente de Atibaia, que é uma cidade turística, ter também parte dessa participação minha de trabalho. Então, o museu que eu tinha fundado, no caso, que estava sem sede, entende? Ele estava só no papel, existia o acervo e os eventos que eu fazia. Então, passou a ocupar um espaço na cidade de Atibaia com a parceria e apoio da Prefeitura Municipal. Isso foi iniciado em 2006. E até agora nós estamos na cidade de Atibaia, muito bem acolhidos e realizando as nossas posições sempre que possível na área de gravura, e a Bienal do Esquisito, que abrange todas as modalidades. E
como é que surgiu essa ideia da Bienal do Esquisito?
A Bienal do Esquisito surgiu como um modo didático, digamos assim, de eu mostrar o que seria arte contemporânea sem preconceito, sem afastamento do público. Ou seja, o público, para ver uma exposição de arte contemporânea, não precisaria ter conhecimento prévio, digamos assim. Pode ser leigo em arte ou despreocupado para ver o tipo de trabalho. Então, eu tinha um espaço no SESC, em Campinas, para fazer o evento. E aí, nós fizemos a Bienal do Esquisito mais voltado para o grande público, desde a idade infantil, crianças, assim como terceira idade, enfim, porque o público do SESC é um público muito variado, né? E, na realidade, o Bienal do Esquisito era para quebrar essa distância que há entre a arte contemporânea, dita, alguns dizem que é elitizado, né? E o público normal, né? Que vai, às vezes, para o SESC para fazer uma ginástica, alguma coisa, e passa e vê a exposição, ou não é só algo específico como grandes museus e tudo mais. Então, a Bienal do Esquisito, ela nasceu para aconchegar e chegar mais próximo das pessoas, né? Então, os temas que bem diferentes, né? A emenda da churrasqueira, por exemplo, foi um dos temas. A última aconteceu a face oculta de um acéfalo, né? Então são temas provocativos para a criatividade dos artistas, né? E nasceu meio fechado no sentido de participação, que foi com o grupo Olho Latino, que é o grupo de profissionais escolhidos de Campinas e artistas do interior do estado de São Paulo. A primeira Bienal do Esquisito nasceu em 2001 no SESC Campinas, com a exposição desse grupo. E depois nós fizemos a última, chegamos na quinta Bienal, que foi realizado na cidade de Atibaia, já aberto as inscrições, distribuindo prêmios, né? Aí com apoio do PROAC, na Secretaria de Cultura do Estado de São Paulo, né? Do Governo do Estado de São Paulo. Então nós tivemos a oportunidade de ter um crescimento muito grande no evento, aí abrindo inscrições para o Brasil e também até do exterior, tivemos participações na Bienal do Esquisito. É um evento que reúne desde performance, música, reúne todo tipo de modalidade, entende? Artística, no caso, vai passar vídeo arte, ou se não, animação, e também as obras consideradas em técnicas mais tradicionais, como escultura, pintura, gravura, né? Então, realmente é uma grande abertura contemporânea que nós conseguimos fazer na cidade de Atibaia atualmente.
E voltando um pouco ao teu trabalho, essas imagens que você cria, algumas delas estão aqui nessa exposição da Unesp, né, que você está mostrando para nós. Tem essa questão da gravata, por exemplo, essa ironia, a sociedade. Como isso foi crescendo?
Eu fui quer dizer, desde criança desenhava, então era me considerava autodidata, né? De fazer o desenho sem preocupação, desenhar muito direto no papel, né? Não fazia esboço, era muito rápido para fazer. E quando eu entrei para a universidade, né? Então eu já sentia uma preocupação maior de análise naquilo que eu fazia. Então eu já procurava então ter uma reflexão maior, né? Então eu diria que depois que eu entrei, depois dos 20 anos de idade, mas aproximadamente, eu comecei a refletir mais sobre o meu trabalho. Então, nisso, e também com aquela... Quando eu aprendi gravura, aquilo me cativou tanto, entende? Ele diz que o gravador, né, é como um vício, entende? É como a gente tem que gravar e depois, quando gosta, não sai mais da terra. A gente fica mesmo, parece que preso àquela emoção de ser um gravador, de estar... talhando a madeira ou a borracha para depois imprimir, ou metal, enfim. E aí o meu trabalho também foi tendo essa reflexão maior. Então eu percebi que nos meus desenhos anteriores, quando eu desenhava sem preocupação, existia sempre a gravata aparecendo em algum detalhe do desenho, alguma figura que aparecia estava com a gravata. Presente. Fazia presente. Então, analisando o meu próprio trabalho anterior, é que surgiu a ideia de fortalecer a gravata de modo assim mais proposital no meu trabalho. Então, aí eu comecei a fazer projetos com gravatas, pinturas, uma gravata dançando com a outra, e a gravura foi indo um pouquinho mais, digamos assim, para o humor, né? Um pouco de sátira, e a gravata foi aparecendo com umas figuras narigudas, com... às vezes com animais, né? E é um pouco de lúdico que mistura esse meu trabalho que acontecia mais isolado, digamos assim, nos desenhos. Eu comecei a dar uma cena mais completa, né? Que, perante a história de arte, digamos assim, alguns podem considerar que parece com literatura de cordel a minha gravura, né? Mas, na realidade, ela tem um foco bem diferente no sentido de sutilidade que eu coloco no tema, no modo que eu faço a interpretação dessa sátira, né, onde eu uso a gravata, às vezes aparece também comedor de banana, que seria um político que come banana porque ele é igual aos outros, mas ele é político, ele tem a proteção de um guarda-chuva, às vezes, né, como se nada acontece a ele. Geralmente o povo, digamos assim, está representado no meu trabalho por figuras exóticas e sempre trabalhadoras, um trabalho, e os políticos são aqueles que estão de terno. Embora seja talvez coincidência a fase que o Brasil atravessou, de mensalão e essas coisas, né? Na realidade eu fazia essa gravura antes, né? E não tem nenhuma alusão ao país, que seria assim Brasil. Ela é um mundo particular que eu proponho, entende? Que tem ligação com a vida que a gente vive, mas na realidade é uma ficção. Não faço caricatura de um político específico, e sim abrange uma caricatura de um político de qualquer país, de qualquer lugar. É um trabalho que geralmente as crianças adoram muito, entende?
E atualmente, as gravuras. O que te motiva mais para produzir? Essa pesquisa técnica da gravura, a pintura, nesse momento, o que está te mexendo mais? Enquanto artista plástico.
Olha, a pintura, eu gosto demais de pintar e de misturar técnicas, né? Entende? Então, a pintura faz parte realmente também da minha produção. Mas, nos últimos anos, a minha produção tem mais sendo, assim, instalações, né? Entende? Eu tenho instalações que são peças que unem também pinturas, gravuras. Às vezes, a gravura está estampada na própria pintura, ou senão ela está estampada em canos de PVC ou em placas de madeira. Então eu consigo unir a gravura para a minha instalação, assim como a pintura. Eu acho que aí o meu trabalho fica muito forte, entende? Só que é um trabalho que ele enriquece muito se for apresentado, digamos assim, numa grande exposição ao mesmo tempo. Ele, de modo isolado, não se percebe muito essa potencialidade desse trabalho, né? Mas eu acho que criou uma força maior quando eu defendi a tese de doutorado que, na Unicamp, que tinha que apresentar uma exposição como parte dos requisitos da conclusão do doutorado. E eu apresentei, então, essa exposição com o nome Vicinalidades. Eu escolhi alguns artistas para fazer uma como se fosse não digo releitura, porque o meu trabalho mantém a minha característica, mas um vínculo com alguns artistas, com a produção de alguns artistas. Então eu escolhi a Louise Weiss, né, o Antônio Henrique Amaral. O Antônio Henrique Amaral foi a primeira gravura que eu vi quando eu tinha 10 anos no Museu de Arte Contemporânea de Campinas, foi do Antônio Henrique Amaral. Fiquei fascinado, né? E o Arthur Bispo do Rosário, outro grande artista, que ele não se dizia artista, mas um grande artista despojado no sentido de materiais e tudo. E o Rubem Valentim, que é um artista baiano, né? Já falecido, um grande artista de uma simbologia afro. Por meio desses quatro artistas, eu fiz a produção do meu trabalho como se fosse uma homenagem a esses artistas, né? Então, essa exposição Vicinalidades, realizada no doutorado, foi o que deu um impulso tremendo na minha produção a respeito da instalação.
Entende? E nesse momento, você está com algum projeto ou de instalação, ou de uma série de gravuras na cabeça? O que você está fazendo hoje?
A gravura, acontece uma coisa comigo assim que é bem interessante, sabe? Porque eu, geralmente os artistas não pensam assim. Eu desenvolvo a série da minha gravura mantendo esse tema que desde a década de 80 eu venho mantendo, que é a respeito do poder, da injustiça social e dessas figuras caricatas, né? Eu vou mantendo, ainda acho que não encerrei essa série. Entende? Na pintura, eu já passei para trabalhos que vão tendo materiais diferentes em suporte, que vão na parede, mas já não é só a tela. Entra com cabos de madeira de diversos tamanhos, círculos de madeira, enfim, madeira é usada como fundo da pintura e também colagem de gravura. Então, essa série de trabalhos é o que eu desenvolvo atualmente, entende? E a gravura esporadicamente, para manter a série. E esse trabalho da parede, que tem a ver com as instalações também, eles são partes de instalações grandes, né? Então eu acho que a minha produção maior está mais voltada para a instalação, onde une a pintura e a gravura.
Agora, para terminar, eu queria que você pensasse um pouquinho comigo, com a gente, essa questão dos novos artistas ou das faculdades, né, de arte, como elas estão formando esses artistas, já que a ideia desse projeto justamente é formar um acervo, né, de imagens de artistas plásticos. Sim. E refletir um pouco sobre isso. Como é que você vê hoje o ensino acadêmico e esse contato com a arte, com o próprio mercado de arte? Qual é a tua percepção?
Sou professor de pintura, gravura e plástica no curso de artes visuais da PUC Campinas, né? Curso de licenciatura e de graduação. Já estou lá um bom tempo, né? Faço parte, digamos, a PUC faz parte da minha vida, né? Espero que também faça parte da vida da PUC, né? Mas há 34 anos como professor, né? E acho que tem uma mudança tremenda em todos esses anos, né? Principalmente do ano 2000 para cá, uma mudança muito grande para o ensino, no ensino da arte, né? Eu acho que o nosso jovem, ele já vem com uma informação bem maior do que antes, e a respeito por causa do uso da internet, né? Então ele tem muita informação a respeito das imagens, dos artistas, de obras, de exposições, né? De salões de arte, né? Hoje é mais fácil você ficar sabendo onde tem um concurso, tudo, né? Só que isso não aumentou, eu acho que não aumentou a visita a exposições, nem aumentou a procura aos salões, entende? Por mais que tenha mais informações, né? Eu acho que vejo assim, o estudante ainda, ele tem muita facilidade para desenhar, para seguir os outros, entende? Mas não tem aquela autoconfiança para se arriscar mais isoladamente no campo artístico, né? Eu noto que isso tem a ver um pouco com a facilidade que tem da informação e com a mistura que tem da informação a respeito do que seja a arte. Então, tempo atrás, era mais fácil, pensou o professor, eu quero direcionar e incentivar o aluno, entende? Para uma determinada, digamos assim, modo de pensar do professor ou que a arte estava sugerindo. E hoje é mais pulverizado essa informação, porque o que o professor diz não parece que não é muito acolhido pelos alunos por causa do sentido das informações que são vistas pela internet. Então, assim, é mais difícil a formação do artista hoje, entende? Porque produzir uma imagem não quer dizer que está sendo criativo, que está sendo... se a pessoa não vê textura, não vê assim de perto a obra, entende? Não é a mesma coisa. A internet não substitui a linguagem da obra. A obra ela foi feita para ser vista a olho direto, né, nu ali, vamos supor, você está enxergando o trabalho, né? Então, assim, você pode ter conhecimento de história da arte e tudo mais, mas não é a mesma coisa de visitar as exposições, né? Então, acho que ainda há um distanciamento muito grande no momento que as prefeituras, de modo geral, eu cito isso porque Campinas é região, né? Mas as prefeituras, de modo geral, ficaram com grandes espaços que eram considerados importantes na década de 70, como galeria, centro de convivência e tudo mais, ficaram assim precários, né? Numa certa precariedade em alguns locais, né? Então, com isso, por exemplo, na cidade de Campinas, nós temos lá mais de 1 milhão de habitantes, mas a quantidade de espaços para que possa ser exposto um trabalho e tudo, continua a mesma coisa que quando Campinas tinha 300 mil habitantes, né? E ainda pior, piorou mais ainda, no sentido, porque as coisas não foram concluídas ou está faltando reparo, né? Mas isso não é só Campinas, é de modo geral no Brasil, entende? E os grandes museus, aqueles que têm logicamente condição de sustentar e tudo, muitos cobram ingresso e tudo mais, enfim, é claro que existem grandes exceções, como aqui em São Paulo, o grande trabalho que a Pinacoteca desenvolve, né? Tive a oportunidade de realizar uma exposição em Atibaia, no Museu Latino, com um projeto do educativo da Pinacoteca, onde eles deram uma doação de gravuras feitas pelas pessoas que circundam a Pinacoteca. Então, aquelas pessoas que às vezes não têm onde dormir, ou então ficam por lá, assim, essas pessoas mais carentes. Mas na arte eles fizeram, a Pinacoteca acolheu, eles fizeram gravuras, tem direitinho oficinas, né? E fizeram um belíssimo trabalho. Que foi feito pelo Educativo da Pinacoteca. É claro que existem muitos outros locais, entende, que estão desenvolvendo um trabalho belíssimo e tudo mais, né? Grandes museus, e o Brasil é interessante por causa disso. Tem coisas de ponta e tem coisas realmente que estão necessitando, né? Então, no ensino, eu acho que tudo isso reflete na sala de aula essa... quando a cidade e a região não tá indo bem, a prefeitura no setor cultural, reflete isso em sala de aula, porque o próprio professor fica com dificuldade para levar os alunos a uma exposição, entende? O aluno não fica mais sem interesse, porque aquele meio que ele vive não oferece no dia a dia dele possibilidade para que ele possa sentir e conhecer os artistas, né? O Egas Francisco, que eu citei como meu professor quando eu tinha 9 anos de idade, nessa época que ele estava aos domingos, ele estava abrindo o ateliê dele. E uma aluna foi lá fazer a visita e ficou encantada, que nunca pensou que existisse um artista que pudesse ter sala, cozinha, banheiro, quarto, tudo com telas, né? E eu falei, bom, isso é um grande artista. E a universidade está distante de ensinar isso, entende? Eu acho que o artista que é de ateliê, que vive realmente pintando, desenhando todos os dias, né? Entende? Eu cito Egas porque ele troca às vezes dia pela noite, certo? Às vezes ele nem sabe que dia é na semana e não para de pintar e vai fazendo. E são poucos hoje, né? Entende? E é isso que o aluno de artes tem que também conviver e perceber que existe. Não é só em filmes, né? Não é só ver obras do Van Gogh, do Picasso, e ver que na própria cidade tem grandes artistas que vivem realmente de arte e fazendo arte em, acima de tudo, independente do sentido de venda, do sentido do que possa acontecer com a obra, mas é por uma necessidade interior realmente de estar extravasando aquilo que pensa por meio das artes plásticas, né? Então, acho que falta, geralmente, nos cursos de artes, essa vivência de pessoas desse tipo, né? Que geralmente essas pessoas não estão na universidade, entende? Mas o professor tem que fazer um vínculo com esses artistas verdadeiros, né?
E quem quiser conhecer o teu trabalho, a gente está falando inclusive de internet e tudo isso, você pode deixar alguns contatos, alguns locais que quem está nos vendo e ouvindo pode pesquisar e ver o que você está fazendo?
Sim, sim. Eu mantenho o meu site pessoal no site do Olho Latino, né? Então é www.olholatino.com.br. E se alguém quiser mandar algum recado, pedir alguma informação, é só mandar um e-mail, que lá tem um e-mail lá, manda pelo site, eu recebo e vejo e dou a resposta. E ali tem digamos assim, o link para o meu site. Entende? Tem para o meu site, tem para a revista digital Olho Latino, que eu também edito. E tem também, assim, nós estamos fazendo um estudo no momento aqui muito grande, que é a respeito do acervo. Essa pergunta que você fez a respeito do acervo Olho Latino, este ano está sendo realmente computado, fotografado tudo e vai ser disponibilizado até o final do ano a catalogação digital do acervo para que as universidades e os estudantes tenham acesso ao acervo brasileiro do Museu Olho Latino. E isso graças ao projeto de apoio aos museus do PROAC, né? Secretaria de Cultura do Governo do Estado de São Paulo, onde nós fomos contemplados e estamos fazendo esse trabalho. Então, até o final do ano, deve estar disponibilizado também o acervo completo via o site Olho Latino, né? E ao mesmo tempo estaremos também ativando a nossa Bienal Nacional de Gravura, né? Seria a nossa sexta Bienal de Gravura, onde nós vamos mostrar parte desse acervo como se fosse uma comemoração dessa catalogação. Então, vai acontecer no Museu Latino na cidade de Atibaia, está previsto para o mês de setembro, que o Museu de Atibaia ele ocupa o primeiro andar do Centro de Convenções Vitor Brecheret. Mas quando tem a Bienal, aí ocupa todos os andares lá. Então realmente a Bienal de Gravura, o Olho Latino tem chamado a atenção. E nós fazemos também a Latino-Americana, que foi o ano passado. Então nós fazemos a Grabados e Gravuras, que é uma Bienal Latino-Americana, que essa eu comecei a fazer no ano de 1991. E até agora não parei. E também esse trabalho de latino-americano vai para alguns países, às vezes. Né? Tivemos em La Paz o ano passado, também levamos para Lima, no Peru. Enfim, também já foi exposto lá no Canadá. Então, o acervo sempre a gente procura girar através de editais, projetos ou convites, e dentro do possível, parte do acervo, entende? Às vezes, como se fosse só de xilogravura ou um determinado país, por exemplo, o Japão, por exemplo. Embora seja Olho Latino, latino-americano seja nossa meta e objetivo principal, isso é no sentido de olhar, da gente ver a arte como um latino-americano. Mas o acervo ele é grande, ele tem artistas da Polônia, certo? Tem de vários países, sem ser latinos também, né? Entende? Então, o Japão, nós temos um acervo muito forte representando o Japão.
Né? Maravilha. É. Então, tivemos um prazer de conversar hoje aqui em nosso perfil com o Paulo Sheida Santos. Paulo, obrigado mais uma vez. Parabéns pelo trabalho que você desenvolve.
Eu que agradeço a oportunidade.
Como professor, e com esse projeto do museu, que eu acho que é muito bonito, muito importante, esse acervo que você vai reunindo, né, ao longo do tempo. Então, obrigado.
Eu agradeço a oportunidade aqui na Unesp, né, através desse profissionalismo de vocês, esse incentivo para a arte e para a cultura. E nós, como artistas, por exemplo, realmente é um incentivo muito especial, porque artista querer inventar um museu realmente não é fácil, né? Entende? A gente sabe que às vezes parece meio difícil, parece assim, puxa vida, mas como que um artista sem ter um imóvel para disponibilizar para ser museu e tudo vira museu? Olha, não sei o porquê que aconteceu esse impulso na minha mente, né? Mas na realidade eu não posso dizer que o Museu Latino não existe, porque ele existe através dos nossos feitos e através dos outros que participam dos nossos eventos e dos outros que nos dão oportunidade. Assim como a Prefeitura de Atibaia está dando oportunidade para que realmente o Museu Latino exista, assim como a Unesp está dando oportunidade da gente estar aqui divulgando o nosso trabalho e nessa, digamos, importante fase que nós estamos aqui, expondo aqui no Espaço Cultural Unesp. Tá? Muito obrigado a você, Oscar, pelo seu profissionalismo, gostei muito do seu texto crítico sobre o meu trabalho, e também a própria universidade, a Unesp, de estar mantendo esse incentivo para a arte e para a cultura. Tá? Muito obrigado.
Até o próximo encontro.
Tá? Muito obrigado.